Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e esse é o podcast GE São Paulo número 199. E o GE São Paulo de hoje com vitória em clássico. O tricolor venceu na noite da última segunda-feira o Santos por 2-1 no Morumbi. Uma noite que foi de muitas emoções. Primeiro começou com o Hernanes, uma despedida pro Profeta, que a gente vai bater um papo aqui também sobre essa despedida. Mas antes, vamos falar desse jogo. A torcida compareceu, como já tem virado hábito, né? Quem fala que a torcida do São Paulo só abraça o time nas boas é uma tremenda de uma mentira, porque o torcedor tricolor tá lá todos os jogos, todos os dias, apoiando, e ontem não foi diferente. Mais de 36 mil torcedores para ver São Paulo 2, Santos 1. Um jogo razoavelmente bom, né, Caião? Estamos aqui, ó, de novo, né, no nosso estúdio, com Caio Domingues e Felipe Ruiz do Praz, e na edição ali está Pedro Soaide na minha frente, Pedrão, que vai editar o nosso podcast, mas já vou passar a bola aqui pro Caio Domingues para comentar aí, Caião, o que você viu ontem do jogo, gostou do que viu ou deixou um pouquinho a desejar?
Cara, eu gostei do que vi. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês aqui do estúdio, a galera que nos ouve. Cara, gostei. Uma vitória em clássico é sempre importante. Caleri completando a trilogia dos clássicos em 2022, fez gol em todos os rivais. São Paulo teve um amplo domínio do Santos no primeiro tempo. Para mim, o jogo estava controlado para o São Paulo. São Paulo abriu o placar numa boa jogada do Patrick, que a gente vem falando aqui que está se recuperando, pode se mostrar um ponto interessante no time. Jogo controladaço, aí numa falha geral ali, o Wellington, na minha opinião, o Jandrei falhou, teve muita gente que acha que não. O São Paulo colocou um jogo relativamente tranquilo em risco, mas no segundo tempo continuou melhor, na minha visão. O que eu acho de ponto de atenção é que tá um pouco lento na transição meio de campo-ataque. Eu acho que muitas vezes a bola chega para os laterais, ao invés de a gente acelerar, tem aquele toque para trás que dá tempo da defesa adversária se recompor. Mas São Paulo fez o 2-1, para mim o pênalti mais pênalti que eu já vi nos últimos tempos, não entendo esse mimimi todo da torcida adversária. E vitória justa, vitória que coloca o São Paulo numa posição confortável, e a gente olhando a tabelinha que a gente falou no começo do campeonato, a gente fez tudo o que tinha para fazer até o momento. Duas vitórias em casa, um empate fora e uma derrota aceitável, não pela forma que foi, mas pelo adversário que foi. O São Paulo vai cumprindo com as obrigações do Campeonato Brasileiro.
E aí, quem diz que Jandrei não errou, eu queria ver se fosse o Volpi que estivesse no gol. Aí esse mesmo torcedor ia falar que o Volpi errou, também achei uma falha. O Praz, inclusive, na hora do jogo ali me perguntou se achou que falhou. Eu falei, achei que foi com a mão meio mole, né? Dava pra ter dado um tapa mais forte ali, deixou a bola passar. Mas vamos lá, ele, né? Ao top 3, porque ontem teve cobrada, né?
Tava vindo torcida pichar o muro aqui da Globo. Cheguei em casa e nada do top 3.
Nada 3, do top 3.
Tava com sede de discussão ontem, cara. Pô, nada do top 3.
Pô, mas saiu o top 3, porque ontem a gente tava lá na zona mista, teve muito trabalho ali ontem, né? Aí o Praça tava meio perdido ali, se postava, se não postava, quem ia ser primeiro, quem ia ser segundo. Mas vamos lá, o top 3, o clássico top 3.
Queria só parabenizar vocês pelas entrevistas ontem, cara. Conteúdo legal pra cacete. Pra caramba, muito bom, cara.
Ontem foi muito bom mesmo.
As três entrevistas eu não vi a do Nestor, mas a do Igor eu achei sensacional. Do Charles, muito boa. Do Luciano, legal, foi muito boa, cara.
Melhor zonamista dos últimos tempos do Morumbi, né?
Sim, já a gente vai soltar do Igor aí, né? Que tem muita coisa boa. Foram 8 minutos de entrevista numa zona mista, só pra uma parte. Ele deu mais uns 10 minutos pra uma outra parte lá pra TV, que tem a divisão ali na zona mista, né? Primeiro TV, depois pega rádio e escrita, e foi uma baita de uma entrevista. A gente vai passar ela daqui a pouco, porque realmente foi boa. Mas vamos lá, então, porque eu acho que no top 3 tem Igor Gomes aí, né? Já que a gente falou dele.
De novo.
Tem que ter de novo.
Tá bem,
o menino tá bem.
De novo,
o
menino
vem acumulando. Nunca critiquei. Quem já criticou aí no podcast?
Lembrando que eu defendi ele no podcast passado.
É verdade. Tem uma fila de pedir desculpas pro Igor Gomes agora.
Era igual o Gabriel Sara, né? Em 2020.
Astronauta, né?
O astronauta. Era fila.
É isso, Edu. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá nos escutando aí. Vou muito na linha do que o Caio falou. Acho que o São Paulo fez um bom jogo ontem, se não espetacular, mas em clássico, sobretudo, o estado anímico faz muita diferença. O São Paulo fez 90 minutos muito ligados. Talvez o finalzinho do primeiro tempo caiu um pouco, foi quando tomou um empate. Mas começou muito bem o jogo, o melhor momento talvez tenha sido o começo do jogo. fez 1-0 o Calleri, criou outras chances. Uma delas que o próprio Calleri desperdiçou da marca do pênalti numa jogada...
Jogadaça
do Igor Gomes, né?
Do estádio, eu até falei, puta, podia ter chutado. Depois, em casa, vendo o replay, ele fez a jogada certinha.
E era o Calleri ainda, né?
Pois é.
Não é qualquer um. Se fosse um cara que é canhoto ali, ele poderia ter errado, né? Porque o cara ia ter que ajeitar pra perna esquerda, mas era o Calleri, em alta.
Deu pro centroavante, né?
O Calleri ontem, aí nesse lance, ele não foi bem.
Não foi bem, pegou mal. Tava na frente do lance, eu tava atrás do gol, na frente do lance, ele pega de tornozelo na bola, ela sai dando dois quiquinhos na minha frente ali, não pegou bem na bola. Mas eu coloquei o Igor como melhor em campo, e eu acho que no segundo tempo ele até errou um passe ali que deu um contra-ataque, o Diego Costa acabou salvando a pele dele, mas eu acho que o Igor pelo dinamismo, acho que se o São Paulo conseguiu criar, se o São Paulo foi intenso até na frente, acho que muito por conta do Igor, não só ontem como nos últimos jogos, acho que o Igor tem sido motor, tem dado essa dinâmica ao São Paulo.
Eu fiquei até com medo agora, né, que ele falou dinamismo, aí na cabeça do São Paulino,
São Paulino
eu já falei
já
o quê?
Dinizismo.
Eu fiquei meio...
Tá lá no Fluminense,
tá no Flu agora.
Você sabe que o pessoal do Voz da Torcida do Flu me pediu pra gravar um vídeo sobre o Diniz.
Ah, falei, é? Nossa!
2022 eu ainda falando de Diniz?
Não dá, né? Deixa quieto.
Bateu aquele remember no Caião. Mas então, acho que talvez esse dinamismo foi o fator que me fez colocar o Igor em primeiro e em segundo. É um cara que, assim, tem jogado muita bola no São Paulo nessa temporada, é o Diego Costa.
Muito.
Eu acho que ele é o jogador mais regular. Se a gente tiver que escolher o cara, talvez não o mais craque, então, o Calleri é o melhor jogador de São Paulo na temporada, mas o mais regular, aquele que nunca deixou a desejar, acho que talvez seja o Diego Costa, né?
E a vitória ontem passa pela atuação dele, porque ele deu uma desarmada ali, que ele machucou a cabeça, que ali era gol certo.
Era gol certo, colocou até a touca. O Edu fez uma pergunta pro Charles sobre o Diego Costa na coletiva, e ele citou algo que é muito interessante, no segundo tempo virou um jogo de trocação, contra-ataque, ida e vinda, porque o São Paulo foi pra cima, queria ganhar, e o Santos tava com contra-ataque encaixado, e o Diego Costa foi fundamental nesse momento, que ele desarmou, além desse lance, em outros lances, ele foi muito bem, o Diego Costa. E em terceiro é o Calleri, fez o gol, acabou perdendo outro, mas o Calleri marcou demais, saída de bola, é um jogador muito intenso, algo que vem chamando minha atenção em jogos do São Paulo, é o tanto que o Calleri marca a saída de bola, tanto que o zagueiro não tem tranquilidade. O João Paulo ontem teve uns 3, 4 lances que ele teve que dar o chutão, porque o Calleri pressionou. Teve uma até que o João Paulo chegou a dar um chapéuzinho nele, e aí o Maicon vai sair jogando e toca pra lateral, mas o Calleri é muito intenso, e acho que isso faz diferença. Pode menção rosa ou não?
Hoje pode, porque eu tenho minha menção. Eu tenho minha menção honrosa aqui, então
eu
vai lá.
Eu também tenho uma, hein?
Vai.
Então, as minhas duas e depois escuto...
Duas? Aí vai... Meu Deus.
Aí já
as
11
menções honrosas. De novo, né? Não adianta. Achando que era uma só, pô, vai.
A primeira é o Rafinha, acho que o Rafinha é muito técnico, é impressionante a qualidade técnica. Teve um chutão no jogo de ontem, uma bola quadrada pro Rafinha, ele dominou, a bola morre, dá uma matada. Rafinha é muito técnico, assim, acho que faz muita diferença ter um lateral construtor pela direita com a técnica dele.
E as inversões outra... de bola do Rafinha,
exatamente.
Cara, o jeito que ele bate
a bola
seco
do Igor Gomes
bola.
Foi dele lá, que a gente comentou aqui antes, foi dele.
Ele tem uma facilidade pra bater na bola, né, assim, cara de carreira nível internacional, do jeito que tem. E a outra é o Luciano, pelo gol da vitória, acho que entrou com um ânimo muito grande também, não foi ainda aquele Luciano construtor de criação de jogadas, mas pelo ânimo que ele entrou no segundo tempo, acho que merece uma menção honrosa também.
Eu vou fazer a minha menção honrosa, a torcida pode me bater aí, né, porque muita gente ainda contesta, mas eu gosto muito do Éder. Do jeito que o Éder
foi
abre
bem,
espaço.
Não foi mal,
não foi mal.
Fez,
não.
Fez
porque
pivô,
ninguém,
cara,
se você
bem,
não, né? Se você for ver só o Éder com a bola no pé, você não vai analisar o Éder. Ele consegue deixar espaço, ele consegue deixar o adversário meio, como é que posso dizer, perdido na marcação. E aí sempre abre espaço pro Calleri. Então eu queria fazer essa menção aí que eu acho que merece, porque ele tem corrido muito, ele se doa. Eu acho que a torcida tem visto isso, né? Porque ele não é mais contestado. Ontem quem saiu vaiado acho que vai estar no seu top 3 aí, porque os dois saíram juntos. Foi o Colorado, saiu Colorado, junto.
Saiu então, vaiado, não?
Foi uma mista, um misto de... Porque como o Éder tava saindo também, aquela troca dupla, aí tinha umas vaias aqui, algum pessoal xingando, o outro aplaudindo, virou aquela bagunça. Mas enfim, a minha menção honrosa fica pra ele. A sua, Caio?
Cara, minha menção honrosa é o treinador barra auxiliar, porque tá na cara que as alterações quem faz é o Rogério, pelo que o São Paulo fez. O Rogério foi muito criticado contra o Flamengo por colocar o Igor de primeiro volante, por abrir, por fazer as substituições que o time ficou totalmente exposto. E ontem o 1-1 não era bom pro São Paulo pela forma que o São Paulo jogou. As alterações foram feitas abrindo o time, colocando o Igor de primeiro volante, e o São Paulo buscou o gol. Então a ousadia do treinador em buscar vitória num clássico, fazendo algo que se desse errado, ele seria escrachado pelo mundo inteiro, eu acho que é digna de aplauso. O São Paulo ontem jogou para ganhar.
Corajoso.
Tava 1-1 mesmo. Tirou, a gente ficou sem volante, o Igor Gomes de volante, com um monte de meia, com um monte de atacante. Ele, e na hora que saiu o gol, ele tava preparando mais duas substituições, que ele ia colocar o André Anderson, sei lá, no lugar de quem, porque já não tinha mais quem sair, e ele ia mais para frente ainda, era capaz de ele ficar com um zagueiro só. Então, assim, a ousadia do Charles barra Rogério ontem, para mim, é digna de aplauso.
Fato. E é uma alteração que o São Paulo começa a estudar de ter o Igor em determinados Sim, jogos, evidentemente. Claro. Contra o Flamengo, por exemplo, eu não teria feito o que o Ceni fez ali. Mas o São Paulo até teve um momento bom com o Igor de primeiro volante. Sim. E aí acaba tomando depois os dois gols, o 3-1. Mas é uma alteração que começa a pintar, né?
Como radar. E eu acho que essa passagem do Rogério vai sendo marcada por essa ousadia e pelas convicções, né? Ele não vai pelo barulho da torcida. Até aí, acho é, muitas
fosse,
vezes... Eu acho muitas
Igor
vezes...
Bem,
o Rogério, ele é um cara... Ele é tão, ele tem um gênio tão forte que eu acho que quanto mais a torcida fala A, ele vai querer pro B pra provar que ele tá certo. Ele é meio esse tipo de técnico, né? Vocês podem reclamar, eu vou fazer o que eu tenho convicção, não tem problema. Você vê, o Miranda já nem entra mais, um cara que é um ídolo, ele bancou ali Diego Costa, ele bancou Igor Gomes, e Igor Gomes não sai do time, ele tá bancando o Wellington, que vem numa crescente. O Wellington ontem deu umas três ultrapassagens que eu falei, o menino não corre mais. Acabou, porque ele tava correndo muito. Então ele tá bancando, ele tá tendo as convicções, não abre mão dessas convicções, e tá dando liga.
Posso contar uma historinha dele rapidinho?
Claro. Ande.
Sábado, eu fui convidado por uma das patrocinadoras do São Paulo para conhecer o CT, para fazer um tour e tal. E a gente chegou e ficou esperando ali um bom tempo e ninguém sabia direito por quê. E aí a notícia que chegou é que o Rogério não queria visitação no CT porque o foco era o jogo de segunda. E aí, no fim, a gente fez o tour todo, a gente não pôde passar perto do gramado, porque o Rogério não queria que nem que a passagem de pessoas distraísse os jogadores, porque ele queria foco total no treino. Então, assim, pra mim, como tiete naquele momento, pô, Rogério é fogo. Agora, pra mim, como torcedor que quer o bem do clube, puto, o Rogério é demais, cara. O cara tá focado. E o que me faz crer, pelo que eu vivenciei no sábado, que aquele treino aberto não tinha o
não
dedo passou, do Rogério de jeito
mas
nenhum.
Não teve.
Pelo foco, né? Pelo foco que ele tá, cara, pelo foco. E assim, eram 10 pessoas, não é que tinham 50 pessoas. Não ia fazer diferença nenhuma, mas o cara tá focado. Sim. Ele quer ganhar e quer ganhar e quer ganhar. Então,
assim, a gente já presenciou coisas ali no CT, né? De um monte de gente, aí chega sócio, vai, anda.
Começa aquela festa.
A festa, né? Ele prender isso é um bastidor interessante aí.
Ele foi convencido, com certeza, na final do Paulistão, ele foi convencido a abrir.
Convencido não, né? Ele foi...
Tomou um top-down.
Exato.
Empurraram,
ele só falou,
né?
Beleza, vai lá.
Foi garganta abaixo, goela abaixo.
goela abaixo. Mas vamos lá pro top 3 negativo então, né?
Vamos lá, Edu. O primeiro colocado aqui no negativo gerou debate. Eu vi bastante gente falando que ele fez um bom primeiro tempo. Eu acho que ele fez um primeiro tempo razoável, talvez até para baixo. E acho que no segundo ele foi muito mal. E ele foi, como você falou, já saiu nas primeiras trocas ali do Charles. Ele saiu, que é o Colorado. Acho que o Colorado ainda está se adaptando. Acho que não dá para... Não querendo queimar jogador. Acho que é um jogador importante. Jogo aéreo bom, forte fisicamente. Ganhou algumas disputas pelo alto nesse jogo. Mas eu acho que ainda falta aquele encaixe, principalmente na saída de bola. Ele errou alguns passes de saída de bola que acabaram complicando o sistema defensivo. E acho que foi o principal ali. Dois, três passes que ele errou, ainda meio desentrosado do resto do time, que fez com que eu colocasse o Colorado. Não sei se o Caio concorda, ele tava com a cabeça meio assim.
Você não sabe só o que aconteceu, né? O que faltou pra ele.
O quê?
Astúcia, né? Mas enfim, desculpa, não podia perder essa.
Eu achei ele meio estabanado um pouco na marcação. Achei que ele tava participativo, mas, por exemplo, umas duas faltas na entrada da área foi ele que fez pelo ímpeto em excesso, como o pênalti do Arboleda, sabe? Ai, calma, não é assim, certo. Cerca. Eu esqueci como chama o 9 do Santos ali, folgado, aliás.
Marcos Leonardo.
Marcos Leonardo.
Bom jogador.
Fez o gol e protege muito bem o pivô. As duas faltas que ele sofreu, ele tava de costas pro gol, abriu a capa e o Colorado atropelou ele. Ele já tava esperando essa chegada. Então, assim, me incomodou um pouco esse excesso de ímpeto do Colorado. Então,
mas tô de acordo, pra mim foi o pior. Eu fiz as atuações ontem, também foi a minha nota mais baixa, dei um 4 pra ele, porque quando ele tava com a bola no pé, às vezes ele queria dar passe de primeira, errou passe, achei ele um pouco afoito demais, não sei, sentiu. E também não é a dele, né? Primeiro volante não é a dele. Ontem me surpreendeu, o Rogério não foi nem com o Pablo Maia, nem com o Luan. Ele meio que deixou ali o Andrés e não surtiu efeito, não foi bem. Não gostei do Colorado.
O que não significa
ontem.
Que ele não serve mais, né?
Não,
ele
tá chegando,
tá se adaptando.
E outra, na posição dele, né? Eu acho que ontem não tem muito o que colocar na conta dele, assim. Ele não tava na posição, quebrou um galho ali e foi mal.
É isso. Antes do jogo, eu tava conversando com a pessoa do São Paulo e a escolha passou muito pelo Maicon. Dentro do São Paulo, até pelo tempo que o Maicon passou lá, ele é muito respeitado no jogo aéreo. O São Paulo temia muito o jogo aéreo do Maicon ofensivo. Até por isso, a escolha pelo Colorado, que é mais alto pra defender essa bola. Segundo colocado do top 3 negativo, coloquei o Jandrei. E aí, tô com vocês, acho que o Jandrei falhou no gol. Mandei pra você na hora, eu tava no campo e não consegui ver. Depois vi o lance, achei que ele falhou, foi mal. Uma bola que, se ele fosse com a mão mais firme, teria evitado o Marcos Leonardo. Em terceiro, eu fiquei na dúvida ali entre o Wellington e Nestor. O Wellington ficou com aquela menção desonrosa que você tanto gosta, e o Nestor ficou como terceiro pior. Acho que o Nestor, desde que voltou de lesão, ainda não é aquele Nestor de criação, de ligação, de triangulação. O Nestor aparecia o tempo todo. Hoje eu sinto o Nestor um pouco receoso, talvez. Sim. Pode reparar que sempre que a bola tá com ele, ele tem dúvida do que ele vai fazer. E nessa dúvida, acho que ele não tá conseguindo encaixar ainda.
Posso ser polêmico?
No esquema de São Paulo, mande.
Eu colocaria Arboleda. Não gostei do Arboleda ontem. Não gostei.
Ah, achei que fez um jogo ok.
Então,
não...
perto do que o Diego Costa fez, ele deu umas pichotadas. Ele deu umas pichotadas pra cima, ele fez umas faltas bestas. Eu não gostei do Arboleda ontem. Achei
jogo,
ele
teve uma que ele pichotou pro meio da área.
Do meio da área, exato. Deus, eu achei ontem o Arboleda meio atabalhoado, assim. Eu colocaria ele... Dentre, assim, não é que ele foi mal, é que ontem o time, num conjunto, foi bem. Foi então bem. É difícil, às vezes, você escolher. Mas eu colocaria Arboleda.
Essa bola aí do... Que ele pichota pra dentro da área é impressionante.
Impressionante,
ele joga a bola pro...
Eu achei que ele tava meio aéreo ontem, assim. Se não fosse o Diego ali segurando a barra ontem, ia dar ruim.
É um bom ponto.
E as menções honrosas.
E a menção honrosa...
Desonrosa.
Desonrosa,
meu Deus do céu. Vai.
A única menção desonrosa que tem é o Wellington. E aí eu acho que muito pelo erro. Eu acho que o Wellington fez um jogo nota 6, talvez, nas suas atuações. Não sei nem a nota. Que nota você deu pro Wellington,
eu
você lembra?
Não lembro, mas acho que foi quase 5,5.
Então, eu acho que ele fez um jogo nota 6, 6,5. Mas aí ele tem o erro num lance grave, velho. Só pra poder ter empatado o jogo por uma bola em que ele vai mole ali. O Batistão engole o Wellington na lateral ali e cria a chance de gol. Então, acho que nesse lance especificamente ele foi muito mal, mas no jogo como todo não, acho que ele chegou bem à frente. O Wellington, ele tem um problema, que é acertar cruzamento. Isso eu acho que ele tem que treinar mais. O Ceni pode colocá-lo ali pra treinar muito, porque é difícil ele acertar aquele cruzamento direto na cabeça de alguém. Sempre ele cruza mal, mas ele chega muito, muito bem à frente. Então acho que fez um jogo nota 6, mas aí o erro do jogo, o Wellington pra baixo.
Boa. O que me incomodou um pouco no Wellington, eu gosto do futebol dele, que fique bem claro, eu acho que ele chega muito bem na frente, principalmente depois da falha no gol. No segundo tempo, quando o jogo estava 1-1, o São Paulo precisava de velocidade, porque a torcida começou a ficar impaciente. O São Paulo trocava aquele passe atrás. O Rafinha, ele não estava passando no meio de campo, ele fazia essa compensação. Então, a bola chegava no Wellington, ele não conseguia acelerar esse passe na profundidade. Então, recuava muito. E a torcida no estádio começa a ficar impaciente. Morumbi cheio, São Paulo melhor. Então acho que o Wellington precisa acelerar um pouco mais esse passe, principalmente para frente, né? A gente tava tocando muito para trás. Então acho que ele, além do cruzamento, ele precisa aperfeiçoar essa bola na profundidade, que é onde acabam saindo as melhores jogadas.
Muito bem, que debate que gerou o seu top 3. Bom, eu quero fazer um pedido aqui pro Pedro. Pedrão, você está aqui, vou ter que criar uma vinheta pro top 3 do Praz. Top 3
bonito,
do Praz.
Hein?
Um negócio gastou assim, ó.
Tem que ser uma música em estilo rádio dos anos 70, 80, sabe?
Boa.
Nostálgica.
Nostálgica. Pô, tem que ter a vinhetinha
ter,
do Praz.
Ter,
vamos dar trabalho pros editores aí.
Três do Praz.
E eu quero dar um pouquinho mais de trabalho agora pra eles, porque eu quero soltar aí uma sonora do Igor Gomes, né, só pra torcida, sobre as críticas, né, ele fala sobre as críticas, foi muito boa a entrevista dele ontem, ele falou sobre posicionamento, que você que não viu, vá lá no GE, tem a entrevista com várias partes, ele falou sobre posicionamento dele, a nova função, ele falou uma frase interessante, que né, ele chegou e falou, eu sou funcionário do clube, então eu tenho chefe, se meu chefe pedir pra fazer... Eu vou fazer o que ele me mandar. Perfeito. É como se fosse uma empresa. Ele vai, sobre o posicionamento. Eu tenho um chefe. Se meu chefe mandar eu jogar de lateral direito, eu vou jogar de lateral direito. Tem que fazer bem feito.
Trabalho sujo, basicamente, é você fazer mais que um papel. Você, às vezes, abdica da sua principal característica. E quando o professor me colocou nessa posição, não só em uma. Eu acho que, não sei se todo mundo vê isso, dentro do jogo eu participo de várias posições, muitas das vezes estou na beirada, muitas vezes estou de primeiro volante, às vezes de 10, pela direita, pela esquerda. Essa versatilidade me requer uma concentração muito grande e é difícil você girar essa chave dentro de um jogo só. E muitas das vezes a função que eu tenho é marcar uma pessoa que é mais ofensiva para dar mais fôlego, às vezes, para o atacante. Ele sabe que eu sempre trabalhei muito essa minha parte física, nunca foi o meu ponto forte, só que eu acho que eu trabalhei tanto que hoje é algo referente para mim. Quando o Rogério chega, ele já me vê como uma pessoa que tem essa capacidade física, que tem corpo para disputar jogada de corpo a corpo, de ser combativo. Então, e ele fala que eu tenho gás para fazer isso e atacar. É extremamente desgastante, não é sempre que eu vou conseguir, mas é isso. Qualquer jogador que jogar nunca vai conseguir agradar todo mundo. O torcedor tá aí para falar o que ele acha. Não muda nada no meu dia a dia. Eu tô convicto do que eu faço e do que eu sou. Então, eu sigo tranquilo, cara. Eu sempre entrego o meu melhor todos os dias, e não só nos treinamentos, nos jogos também. Não é fácil fazer esse tipo de papel, são várias funções, exige uma concentração muito grande, uma parte física muito grande, mas ele me dá o respaldo e eu tento executar da melhor maneira possível. Eu prefiro jogar, ele viu esse potencial em mim, ele perguntou se eu faria, eu falei, professor, se é isso que você quer que eu faça, eu faço e vou fazer da minha melhor maneira possível que eu tenho hoje. Então, ele me passa essa segurança, ele me deu essas tarefas e eu vou procurar fazer. Se você perguntar a preferência minha é jogar na minha posição, é claro, mas eu sou funcionário do clube. Eu tenho um chefe e ele fala o que eu tenho que fazer. O torcedor, ele tá aqui pra bater palma e pra vaiar. O que eles vão falar, se eles vão me criticar, se eles vão me elogiar, não vai caber a mim. As duas coisas têm a mesma função, têm o mesmo poder, que é de te parar. Eu procuro seguir sempre na mesma linha, sempre trabalhando forte. Se a pessoa falar que eu sou craque, eu vou continuar treinando. Se a pessoa falar que eu sou ruim, eu vou continuar treinando. Então, eu tô seguro do que eu sou, eu tô seguro do que eu entrego pro São Paulo, eu tô seguro do que eu posso render e sei de todas as verdades do que se passa dentro de campo. Então, eles estão ali pra falar, eles falam, eles têm todo jeito de falar e cabe a eu acatar ou não. Eu trago o que me fortalece. Claro que é muito difícil, é ruim você conviver com isso. Se você perguntar se eu gostaria ou não, lógico que não. Mas, como você falou, o que não me mata fortalece.
E nem por isso ele deixou de se posicionar pelo que ele prefere. Ele
claro.
Falou, eu prefiro fazer essa ligação,
coisa.
Mas meu chefe
me manda.
E tá fazendo bem, cara.
Aí sabe quem ele me lembrou? Hudson, lembra o Hudson com o Cuca?
Não queria ser lateral
direito. Não queria ser lateral direito, você lembra? Não vou jogar de lateral, nunca mais jogou no São Paulo.
O homem do batuque.
Ele tinha ali um status de intocável, né? Porque ele que chamou o Diniz, ele que quis o Diniz, aí ele ficou grandão.
Escolhi a então, mas quem que a torcida tem que preferir? O cara que,
lógico,
se dispõe a fazer o que for melhor pro clube ou o cara que quer fazer o que ele quer?
Sim.
É aí que a gente precisa começar a valorizar o Igor Gomes muito mais do que tem valorizado. Além de ele estar jogando muito bem, na minha opinião, ele ainda é regular, tem um outro jogo que ele realmente ficou um pouco abaixo, mas ele tá jogando bem, ele se doa pelo clube. Esse é o cara que a gente tem que valorizar.
Sim, exatamente. E vamos ver aí, né? Próximo jogo, eu acredito, a gente já passa pro próximo jogo aqui. Antes, só vou falar uma coisa. Estamos há quase 100 dias sem ver Gabriel Neves aí, né? Vamos fazer a plaquinha.
Sumido.
A gente tem que fazer a plaquinha agora. Vamos trazer aqui no podcast.
Mudando os números.
Estamos há 56 dias sem ver o bigode de Gabriel, o Neves. Não aparece, não foi relacionado ontem novamente. Muito estranho isso aí.
Eu tenho uma opinião. São Paulo tem os gatilhos, né, de compra, como tem com o Calleri, que já estourou e vai comprar. Ótimo.
Ainda não estourou, né? Tem uma continha ainda.
Vai estourar. Comprar. Se não comprar, entra lá e põe fogo no CT. Tô brincando, viu, pessoal? Vamos deixar claro.
Fogo não, só quebra. Não, não fala.
E eu acho que os caras não querem ativar gatilho nenhum, já
pode
sabem
ser,
que
é,
não
vão, é um bom ponto,
com
é um bom
ele,
ficar, pode ser, pode ser.
Não vão correr o risco, aí o time encaixa com ele, depois vão ter que fazer um investimento alto, então acho que já não consideram.
E ele não encaixa no jogo do Ceni, né, assim, ele é um jogador de menos intensidade, é só lembrar dele das vezes que ele jogou, mesmo em jogos em que ele foi bem, deu bons passes, ele não é intenso, ele não é aquele marcador que vai brigar, acho que no meio do campo do Ceni ele vai ser muito difícil.
É, já tá uma espinha dorsal feita aí, já foi. Mas enfim, vamos, mais alguma coisa do jogo que vocês querem falar depois dessa aspa aí de Igor Gomes, né, que a gente ouviu agora, né, ouvimos aí a aspa de Igor Gomes. Querem falar alguma coisa mais sobre Igor Gomes ou a gente passa régua aqui? Deixa o menino em paz agora. Deixa o menino jogar.
Acho que deixa
o menino jogar.
Deixa ele jogar, né?
Então, boa, tá jogando muito. Tem que ser valorizado mesmo. E quem sabe já faço o apelo aqui então, hein? Igor Gomes no podcast, GE São Paulo.
Tá feito o convite.
Tá feito o convite. Vou encher o saco da assessoria Felipe Spindola e Felipe Lucena, se vocês estiverem ouvindo, eu vou encher o saco de vocês pra ter Igor Gomes ou algum jogador, né? Faz tempo que a gente não traz. Não lembro quem foi o último.
Deve ter sido o Volpi, né? Naquela entrevista na casa dele.
Não. A gente fez uma na pandemia, durante a pandemia. Hernandes. A gente fez Hernandes. A gente fez alguns aí na pandemia. Mas enfim, já tá na hora já, né? Vamos colocar alguém aqui pra falar com a gente, que é sempre importante ouvi-los. Mas vamos passar, né? O São Paulo agora tem a Sul-Americana. Quem tinha aqui... Agora, Calleri e Rafinha não viajam, vão ser poupados. E acredito, também não tenho informação, mas acredito que o Igor Gomes também não deva viajar, porque ele já tá jogando aí 3-4 jogos seguidos,
desde
né?
Desde o Juventude, ele jogou todos.
Não parou. Então é um jogo que o São Paulo vai com mistão total. Acho que vai ser o jogo que vai ter mais reserva, porque o São Paulo já vai viajar depois pra Fortaleza. O São Paulo, inclusive, viaja hoje pro Chile.
Exatamente.
Nessa terça-feira.
Treina tarde de terça. Né?
Agora, acabou o treino já, saíram umas fotos aqui do São Paulo, treinou 1h40. Da tarde, já viaja hoje na terça para o Chile, treina lá amanhã, na quinta joga, volta para São Paulo na madrugada e já viaja para Fortaleza no sábado. Olha essa logística.
Tá pegada.
Tá puxadíssimo, então o Ceni deve fazer um time aí bem alternativo, time misto, ele não gosta de reserva, né?
É, ficou bravo na coletiva uma vez com o nosso colega Gui
Pradella. Não gostou do termo, não.
E por que o Volpi não ficou no banco ontem?
Ele tá com dores no ombro. Dores no ombro direito. Então, o Nicão, né, que tá com um trauma na panturrilha, e o Sara, que infelizmente aí de 3, pelo que a gente apurou, de 3 a 4 meses.
Operação, né, no ligamento do tornozelo direito.
É uma pena, o São Paulo
operou,
se sonhava em vendê-lo, não vai vender esse ano.
São Paulo,
né,
recusou uma proposta de 10 milhões de dólares, né, da Major League Soccer por ele, pelo menos, que a gente chegou a ouvir aí, e é uma pena, porque o Sara é um jogador fundamental, assim, no esquema do Ceni, ele encaixa muito, a gente acabou de falar aqui do esquema do Ceni, o quão importante é ter meio campistas que atacam, que defendam, o Sara se encaixa nisso, né? Sim. Então vai fazer muita falta, com certeza.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar. Com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Hoje, o Igor é mais importante que o Sara.
Muito louco, né? Se alguém falasse isso em janeiro, eu ia falar, tá louco. Daqui 3 meses o Igor vai ser mais importante que o Sara.
Exatamente. Eu acho também, com toda certeza. Porque o Igor Gomes hoje, ele tá fazendo uma recomposição defensiva muito boa também. Coisa que o Sara tava fazendo.
Fazia.
Não, o Sara vai fazer falta. Pra
claro, claro.
Muita falta, mas...
É, o Igor Gomes tá fazendo quase o que o Sara tem que fazer, né? O que o Sara vinha fazendo. Porque aí ele joga o Alisson ali um pouquinho mais pra frente e o Igor Gomes... Na frente do Nestor, fica uma coisa, ele tem que ir e voltar, então tá rendendo. Quem sabe o Igor Gomes seja o nome da grande venda do São Paulo.
Acho que vale uma menção pro Alisson, pela destreza do lateral rápido. Normalmente é a gente que fica olhando pro teto e toma a lateral, vai beber lateral. Água de não sei o que lá. Finalmente alguém teve uma destreza de bater o lateral.
Teve uma vez, eu lembro sempre dessa cena, quando eu jogava de moleque, né, tinha um treinador que eu jogava, que ele sempre falava assim, quando você, na várzea, você tá jogando na várzea, é lateral, pega a bola e cobra. Porque o juiz,
na
às
dúvida,
vezes, ele tá olhando o torcedor que tá na alambrada, ele tá olhando pra trás, o chinelo dele que quebrou, porque de várzea joga com chinelo, né? Aquele chinelo de dedo,
havaiano. De luva, né?
De luva. Ele vai tá olhando e às vezes ele nem vai ver. Se você cobra rápido, mesmo se o lateral for claro pro time adversário, é sua bola.
Vai passar batido.
Cara, eu sempre lembro disso. E aí, nos treinos ele brincava às vezes, né? Que ele tava perdidão, alguém cobrava o lateral e falava, ih, ó, é isso. Eu não vi, não sei o que aconteceu, segue o jogo. Então foi mais ou menos isso. Ontem ficou na dúvida, o cara cobrou rápido. O juiz não vai voltar atrás, vai perguntar, não vai. Então foi muito... Só uma menção agora triste aqui, né? Do Edu Dracena. Falar o que ele falou ali.
Não pode.
Não existe. Não, nunca coube, na verdade, né? E a gente tá vivendo um mundo hoje tão intolerante, a gente tá com tanta gente com atos racistas, com coisas tristes no futebol, invasão de CT, violência, e o cara me dá uma dessa, vou colocar o nome de vocês nas redes sociais para o pessoal pegar vocês. Pô, não cabe, eu achei muito fora de tom. Ontem o Santos ficou, o treinador, os dirigentes ficaram muito nervosos. Pode ter a razão deles lá, mas não vou discutir isso aqui, porque o São Paulo venceu, não tem porque a gente falar, e acabou. Mas eu achei muito fora de tom, fica a minha nota de repúdio aí para Edu Dracena, que eu achei péssima a postura dele, como dirigente não pode.
Assina embaixo. O Caião falou do lance do Alisson, além dele bater rápido, ainda teve o carrinho, né?
Sim.
Cara, pensando de cabeça aqui ontem, eu tava conversando isso com um amigo meu, e ele falou, é verdade, a quantidade de jogadores que deram carrinho ontem, no jogo de ontem, Caleri deu... O Alisson deu nesse lance, o Diego Costa deu naquele ficou marcante, o Rafinha deu, o Wellington deu, o Igor Gomes deu um carrinho. Ou seja, a quantidade de jogadores que, lembrando de cabeça aqui de lance, você vai lembrar de carrinhos. Acho que diz muito sobre como eles compraram essa ideia anímica do Ceni.
O São Paulo tá treinando lá em Interlagos agora.
Só carrinho, né?
Minha alma, gostei do...
É um carrinho ou um gato?
Fantástico.
Mas vamos lá, voltando, né, rebobinando a fita aqui. Você que é mais novo aí, rebobinando a fita. Não sei se você já rebobinou uma fita, mas enfim. Rebobinando a fita, eu vou só falar que o time provável que eu acho que vai entrar em campo lá no jogo no Chile.
Vinha
Del Mar. Nossa,
Vinha
eu queria tanto pra essa viagem. Mas enfim, ó, o Volpi tá com dor no ombro. Quem sabe é uma chance aí pro Thiago Couto de titular. Já foi titular esse ano. Pode ser uma chance pra ele. Igor Vinícius, acho que vai Miranda e Léo, porque o Léo não jogou esse último jogo. Reinaldo. Não muda muita coisa.
Até aí de acordo. Eu iria com o Couto, inclusive.
Eu também.
Daria com o Couto.
Se é um jogo pra testar, é esse.
Exatamente.
Aí, o Luanzinho ali.
Sim.
Segundo volante, Andrés Colorado, talvez. Tudo bem, jogou esse jogo, mas ele não é titular. Não vai jogar contra o Fortaleza. Colocaria o Andrés, mais uma chance pra ele de segundo volante.
Acho que contra o Fortaleza tem que ir de Pablo, que entrou bem contra o Santos, hein? Entrou
bem também.
O sangue
outro que deu
olhos,
carrinho também, roubou uma bola,
verdade,
no carrinho.
Verdade.
E aí, na frente deles, aí Thales Costa. Thales Costa deve receber mais uma,
pode jogar.
Mais uma chance. É. E um quarto homem de meio de campo. Cara, difícil, hein?
André Anderson, uma chance pra ele.
Pode ser.
Aí Marquinhos e...
Rigoni, talvez.
O
Juan, que jogou
Juan. Mais ou menos esse time aí. Não vai ser misto, né? Seria todo reserva esse time aí. Mas eu não duvido que seja isso também.
Não, acho que vai ser por aí.
Jogo que um empate tá ótimo.
Já classifica, né?
O empate classifica.
Se o Ayacucho
houver vitória no outro jogo,
se não houver vitória,
classifica com empate.
Exatamente. Então, vamos ver aí. A gente vai estudar, tentar apurar esse...
Nosso Pedrinho monstro aqui mostra pra gente que André Anderson não foi escrito na primeira fase da Sul-Americana.
Muito bom,
muito
bem, não.
Lembrado. Aí ele foi gigante.
Bravo, muito bom.
Então, André Anderson
esquece,
não
André
tem chance
Anderson.
De jogar esse jogo aí.
Tá aí, então, a informação. Ou o Gabriel Neves, né? Será?
Será? Tá vivo?
Tá vivo?
Não, hein?
Tô achando que não. Mas é isso, só pro torcedor, então, ficar ciente aí. O São Paulo, se vencer, ele precisa contar com a derrota, com pelo menos um empate do Ayacucho. Lá na... Acho que vai ser esse jogo, vai ser no Peru, contra o Jorge Wilstermann. E aí, se o Ayacucho não vencer e o São Paulo vencer, São Paulo classificado... Já em primeiro, não tem mais como ninguém tirar.
Deve ser na altitude esse jogo aí de Cusco. São Paulo deu sorte, não jogou na altitude.
Pode ser, verdade.
Não,
mas os dois são da altitude, né?
Não vai, verdade.
Mas um é 3 mil e pouco, outro 2.600.
O Ayacucho é 3 mil e tanto.
E aí vai ter o jogo, depois dois jogos faltantes, restantes. Se o São Paulo se classifica antes, aí vira festa, né? Aí pode colocar
põe
o sub-20 lá, põe a base. E é, inclusive, uma das ideias do Rogério, né? Se classificar agora pra poupar todo mundo aí pros próximos compromissos.
Que é quando afunila também Copa do Brasil, né? É bom a gente ter esse período aí.
Exato. Mas então, só pra gente também se encaminhando pro fim, queria saber de você, Caião, o que você tem achado? A gente já tá aí na quarta rodada, depois vice-paulista, bem na Sul-Americana. Qual que é o seu balanço que você faz? Aproveitar esse momento aqui no estúdio, né? Vou perguntar o balanço que você faz desse trabalho. Eu sei que você vai falar que o Rogério tem um plano.
O Rogério tem um plano.
O Rogério tem um plano.
Essa frase não falta.
E está sendo bem executado. São Paulo não foi campeão paulista, mas eu acho que ninguém esperava que o São Paulo fosse ser campeão paulista. Ainda chegou na final. Estamos praticamente, estamos muito bem encaminhados na Copa Sul-Americana e chegamos com possibilidade de classificação na Copa do Brasil. Dentro do Campeonato Brasileiro, fez o que a gente esperava. Então, o plano está sendo bem executado. As contusões do São Paulo esse ano, aquele excesso de contusão muscular, a gente ainda não teve. A lesão do Sara é uma fatalidade de jogo, a do Nicão, eu não sei exatamente o que, que é. Então, o São Paulo tem rodado o elenco, tem recuperado jogadores e tem feito boas partidas. Para mim, a entrevista do Rafinha é muito simbólica. Ele fala, o São Paulo hoje tem uma cara. Fazia tempo que o São Paulo não tinha uma cara, era um time que... Você nunca sabia qual São Paulo ia entrar em campo. Será aquele São Paulo desalmado ou um São Paulo brigador? Agora o São Paulo tem uma cara. Mesmo fora de casa, que a gente empatou um e ganhou outro, o São Paulo começou a mostrar essa cara. E eu acho que ao longo do campeonato a gente tende a melhorar ainda mais.
Eu também estou de acordo. Gostei muito da postura do Rogério Ceni, né, em colocar um time, rodar o time e tudo mais... Enfim, eu acho que um bom começo aí de temporada, né? Um primeiro semestre, eu acho que elogiável. Conseguiu rodar todo mundo, você evitou as lesões. As lesões hoje são por pancadas, né? Infelizmente é do Sara, então você não vê lesão física de gente Sim. colocando a mão no posterior da coxa, panturrilha, enfim. Então acho que o Ceni conseguiu trabalhar muito bem. Tem uma equipe, parece uma equipe muito boa, o Charles ontem, a coletiva, né? A gente comentou aqui uma coletiva muito boa. Ele parece...
Lúcido, né?
É muito lúcido, fala bem o português, bem. Né? E ontem ficou aquele impasse, né? Eu falei até para os assessores, porque, não sei se a gente vai fazer, porque pouca gente quer perguntar, tal, tal, tal. No fim eu cheguei, vocês queriam evitar o cara dar uma entrevista dessa. Até os assessores falaram, surpreendente. Boa entrevista, né?
Foi.
Falei, muito boa. Então, eu acho que ele tem uma equipe ali que sabe exatamente o que quer. E o Rogério tem tudo. Eu falei, tá lá printado com o vídeo. Se o São Paulo, se o Rogério ficar durante 3 anos, o São Paulo volta a brigar por títulos.
E em outras palavras, o que, que ele disse? Que o Rogério tem um plano. Ele começou a entrevista falando, eu estou muito confortável, porque foi tudo planejado ao longo da semana, a gente sabia que o Santos ia no quarto.
Ele falou outras
palavras. O Rogério
palavras.
Tem um plano, tá claro.
Muito bom.
Mas e se você, Prazeira, tá gostando aí do Tricolor, a gente que cobre o time há anos, né, sempre a gente vive nessa... gangorra, né? Às vezes, esses dias eu recebi lá do torcedor, esse Eduardo Rodrigues não traz uma notícia boa. Vocês chegaram a ver isso?
Pô, toda sua.
Toda minha. Falei, gente, é porque acontece. O Diniz lá, quando tava o time na primeira colocação no Brasileiro, era só notícia
só
boa.
Notícia, 7 pontos na frente.
7 pontos na frente. Depende do termômetro do time, não adianta. Então, você acha que a gente vai começar a dar notícias boas do São Paulo daqui pra frente ou é só aquela marolinha? Como anos anteriores, que São Paulo... como é que era o golfinho, né? Que vai lá na borda, faz uma graça
faz
e volta.
Uma graça e mergulha de novo.
Ou mergulha de novo ou não. Esse ano, São Paulo vai estabilizar.
Acho que o São Paulo tem uma estabilidade, Edu. Acho que o São Paulo tem um caminho, acho que o Ceni tem um trabalho promissor à frente. Tô contigo, acho que se ele tiver tempo... E tempo a gente não tá falando 6 meses. Ele tem 6 meses à frente de São Paulo hoje. 6 meses e 10 dias.
Só isso?
É.
Nossa, tão intenso parece...
É tão rápido, né?
Dois anos.
É um absurdo, mas ele completou 6 meses, assumiu no meio de outubro. Então, assim,
caraca.
Se ele tiver tempo à frente do São Paulo para trabalhar, para reestruturar, inclusive ele respondeu em uma pergunta sua na coletiva, acho que antes da final, inclusive, sobre todo o processo que o São Paulo está fazendo internamente, dentro do CT.
Sim,
e aí a gente está falando de melhoria de equipamento, a gente está falando de levar o trabalho a sério, não dá para jogador fazer meio período e ir embora tendo lesionado, algo que o Ceni nunca fez, a gente lembra quando ele estava lesionado, era 3 períodos de tratamento. Então, acho que ele está mudando algo que vai além do campo bola, ele está mudando uma filosofia de anos do São Paulo e não é tão rápido assim.
Sim.
Então, está tendo embasamento da torcida hoje, talvez o que o São Paulo tenha construído de melhor com o Ceni é a volta da relação torcida-campo. São Paulo tem 8 vitórias seguidas no Morumbi. A última vez que o São Paulo perdeu no Morumbi foi no 1-0 pro Palmeiras lá atrás, ainda na fase de grupos do Paulistão. Então, assim, hoje a gente sente que a torcida do São Paulo gosta de ir ao campo. Ontem, mais de 36 mil pessoas no jogo.
Numa segunda-feira,
8 da noite. Então, acho que há um trabalho em andamento e há uma reconstrução de filosofia mesmo. Isso leva tempo.
O Rogério tá fazendo hoje o que o Tele fez há 30 anos atrás.
Essa é a manchete.
Mas é verdade, porque o Tele chegou, mandou plantar grama no campo do CT, mandou mudar o vestiário. O Tele fez muito mais do que um treinador e colocou o São Paulo no caminho da vanguarda. E o Rogério está tentando recolocar o São Paulo no caminho da vanguarda. O São Paulo, infelizmente, ficou parado nos últimos anos. E o Rogério sabe, ele vivenciou. Ele estava lá há 30 anos, quando o Tele fazia
ele
tudo aquilo.
Ele viu quando virou vanguarda.
Então,
né?
ele viu tudo acontecer. E ele estava lá quando o São Paulo deixou de ser. Então, ele sabe onde o São Paulo errou. Por isso que eu falo que o Rogério estar no São Paulo é muito mais do que escalar ou não o Igor Gomes, que muita gente aqui reclama. É muito maior do que isso. O Rogério hoje, ele é extremamente necessário para o São Paulo. E eu diria mais, eu acho que o São Paulo está hoje na posição que tem a obrigação de estar. Uma acima, uma abaixo, mas o São Paulo tem que estar sexto, quinto, quarto. Mais do que isso seria surpreendente positivamente e menos do que isso é surpreendente negativamente. Eu acho que o Rogério preparou o São Paulo para brigar ali pelo G4, G5, G6.
É isso, e uma só a gente que acompanha o dia a dia aí, a gente vê um Rogério Ceni muito mais calmo, mais sereno do que ele era antes, né?
Verdade.
Esses dias, até contar um negócio aqui na zona mista ali, né? Foi todo mundo embora, todos os jogadores, ele tava saindo e tava passando Bragantino e Vélez, eu não lembro agora quem era, pela Libertadores, um jogo que o Bragantino, o Ítalo fez gol, eu não lembro agora.
É esse mesmo, 2x2 da Bragantino.
Foi 2x2, e aí todo mundo já tinha ido embora, o Ceni saiu ali na zona mista, ficou do nosso lado assistindo 7 minutos do jogo e batendo papo com a gente, conversando sobre o jogo. Eu olhei assim e falei, cara, o Rogério Ceni tá assistindo o jogo do meu lado aqui, né?
Será que é ele mesmo?
E ele de boa, e conversando e tal, falando do Ítalo, que era um belo jogador e não sei o quê. E aí teve agora esse caso aí dele tirar foto, né? Pros bolivianos, você chegou a ver essa...
Essa foi demais.
Vi, então, aí tem a foto, né? Ele tirando pro pessoal, porque eu nem sabia quem era o Rogério Ceni ali, provavelmente não acompanha futebol. E ele tira foto no aeroporto, então é um Rogério muito mais leve, você vê as entrevistas dele, não tem mais aquele tom pesado, eu acho que tá dando liga.
Teve
aí
a da lesão também, né? Perguntei pra ele da torcida, pedi pra ele bater falta, ele falou, não dá, tô machucado, dessa vez não vai dar. Então ele tá num clima muito mais...
Mas
tranquilo.
Eu acho que passa pela torcida abraçar o Rogério.
Sim, depois daquela...
Depois que resolver, que criou esse vínculo de novo, que jamais deveria ter sido quebrado e não foi por nossa causa... não foi por nossa causa, não foi a torcida que quis romper. Ele ficou mais leve. Ele precisa, é simbiose. Pra quem não lembra, livrinho de biologia. É simbiose, um precisa do outro. Os
relação
dois
mútua.
Precisa, não tem jeito.
É isso, então vamos ver aí, né, como é que vai se desenrolar. O São Paulo que, como a gente já falou, que joga quinta-feira contra o Everton. No domingo joga contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois o São Paulo vai ter aí, quem sabe, uns dias de mais paz, né? Se vence o Everton, se classifica na Sul-Americana e ganha do Fortaleza, é uma semana perfeita,
mas já,
né?
Tem o Juventude no meio da semana, jogo que vale muito a Copa do Brasil, né?
Vale lembrar, a gente falou no podcast aqui, no último podcast, vai ser jogo na Arena Barueri, porque
não vai ser no Morumbi.
O Morumbi vai ter o Metallica, então São Paulo sai prejudicado, né? Porque o Morumbi tá sendo o grande alicerce aí, tá sendo a grande fortaleza. São Paulo vai jogar contra o Fortaleza, tá sendo a fortaleza ali, é o Morumbi, e vai perder essa casa. Mas assim, se você conseguir se classificar na Sul-Americana, vitória contra o Fortaleza já vai muito leve pro jogo contra o Juventude, né? Então, chances de passar são muito grandes e a gente vai acompanhar tudo aqui. Só antes da gente finalizar, falar aí da criação da Liga, né? Da possível Liga que está sendo criada aí. Os presidentes dos clubes se reuniram no hotel em São Paulo. O Júlio Casares, inclusive, que está presidindo, é ele que é o cabeça do negócio aí, né? Ele que está à frente. E aí teve essa reunião, 7 clubes assinaram já a favor da criação dessa liga. Semana que vem vai para um protocolo para a CBF, vai ter uma nova reunião com clubes da Série A e da Série B para tentar dar o ok e ter uma nova liga. Então seria um novo Campeonato Brasileiro com uma empresa, né, que vai estar por trás fazendo um aporte.
A empresa pode ser... La Liga, né?
Acho que é. É a empresa da La Liga.
É a maior acionista da La Liga, se eu não me engano.
E aí, caso aprovado, uma nova liga que pode revolucionar o futebol brasileiro, né? Pode ser uma coisa muito nova. Quem sabe aí colocam uma coisa que tanta gente pede, que é todos os gramados iguais. Seria espetacular se acontecesse isso. Vamos ver, coisa interessante, sempre nova no Brasil, mas vale aí. E só um recado aqui, hein, pra você que está ouvindo o podcast, se você está ouvindo nessa segunda-feira, Júlio Casares estará com a gente amanhã, na terça, na Central do... Não, na quarta, na Central do GE, para falar sobre a criação da Liga. Então, às 14 horas, Júlio Casares está confirmado para falar com a gente amanhã sobre a criação da Liga.
Só sobre isso ou você vai tirar alguma coisinha dele de São Paulo?
O combinado foi... Vai falar baixinho aqui. O combinado foi falar só da Liga, né? Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos perguntar quem já recebeu a proposta aí pro torcedor ficar mais tranquilo.
Tranquilo.
Mas é isso, galera. Considerações finais? Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Fiquem à vontade, Caião.
Eu queria só fazer um agradecimento ao Profeta.
Verdade, dizer, não falamos, bem lembrado.
Agradecer por tudo que ele fez. Eu falo para todo mundo que o Profeta era o penúltimo grande ídolo da história do São Paulo em atividade. São Paulo passou por anos muito complicados e essa relação ídolo-torcida ficou muito abandonada nesse passado recente, a torcida muito machucada. E o Hernanes foi o penúltimo jogador dos tempos vitoriosos do São Paulo ainda a jogar. E ele se aposentou ontem oficialmente. Então, meu agradecimento público aqui. Obrigado por tudo que ele fez. É um cara super identificado. E é a cara do São Paulo que eu aprendi a amar. Então, obrigado, Profeta. E antes que perguntem, o último é o Miranda.
É, eu já ia perguntar isso, mas já desconfiava que era... O Miranda foi realmente muito bonito, bom você ter citado, né? Ontem, de manhã, ele escolheu lá o restaurante, né? Na frente do gramado para fazer o anúncio oficial. Às 10 da manhã, ele anunciou que estava se aposentando. Quando chegou o convite, a gente já imaginava que era isso. A assessoria dele quis fazer um suspense. Não, não vamos falar. Eu falei, né? Ele vai falar que vai jogar no São Paulo por mais 6 meses. Não, né? Então, a gente já sabia, foi muito bonito. E depois, no estádio, foi mais bonito ainda. Eu cheguei um pouco antes. E o Hernanes estava na zona, naquela. Indo pro vestiário ali, né? Na zona mista. Ele recebeu uma placa do Júlio Casares do Belmonte como agradecimento por todos os 330 jogos que ele disputou com a camisa do São Paulo. E quando a delegação chegou, ele estava de terno.
Nice, Chico.
E cumprimentou todos os jogadores. E aí o Reinaldo passou com som. Com samba, os dois deram uma sambada, então era um clima muito bom. O Hernanes, que olha a hombridade dele. O São Paulo deve a ele 2 milhões e 600 mil reais. Isso daí, pra ele, indiferente.
Foi lá, recebeu
falou mais
homenagem.
Alto, São Paulo falou mais alto, foi lá, recebeu homenagem. A camisa 15 em números romanos.
Como ele gosta, XV
como
ali.
Ele gosta, fez a volta olímpica, enfim. Você tava pertinho lá, né? Conta um pouquinho aí, você viu a emoção nos olhos do Profeta, del Profeta.
Del Profeta. O Hernanes é daqueles caras que fazem futebol valer a pena, né, Edu? E aí, pra torcida, pra gente que trabalha, pros jogadores que convivem com ele, é impressionante a quantidade de jogadores do São Paulo que agradeceram a chance de ter convivido com o Hernanes. Gente que saiu de São Paulo, Lisieiro, Bruno Alves, enfim, muita gente agradeceu.
O Lugano fez um post muito legal.
O do Lugano acho que é o mais legal das palavras, ele falando que não tinha como ter outro Hernanes, que é só aquele ali mesmo, ele é único, talvez o jogador mais único da história de São Paulo no sentido de peculiaridade.
O último, né, nesse quesito.
O último nesse quesito, e quando ele entrou, algo legal, quando ele subiu ali as escadas do túnel que dá acesso ao campo, ele tava de terno ainda e alguém apareceu com a camisa. E aí ele ficou na dúvida, pô, mas tô tão na estica, ficou na dúvida, pôs a camisa por cima do terno, andou com a camisa 15, deu a volta, se emocionou, beijou o escudo do São Paulo. Sim. Que tava fechado ali pra ele. Fiz até um fio com algumas histórias do Hernanes. O filho dele chama Máximos, porque ele é muito fã do Gladiador, deixou de comer lactose, gostava de Batman Begins, enfim, é um cara que ultrapassa o campo bola. O Hernanes, ele era diferenciado, ele era um cara de uma cabeça ímpar. Ainda bem que o Hernanes existiu pro futebol e pra todo mundo que conviveu, né, Edu?
E vocês que não conhecem, Felipe Ruiz está quase lá. Tá quase lá, é como o Hernanes, com suas loucuras. Já tá escovando os dentes com o pé?
Ainda não. Vocês
sabem que ele teve isso, né?
Ah, é pra
ativar uma parte do cérebro.
É mesmo?
Ele começou a escrever de trás pra frente. Sério?
Por isso que ele é ambidestro.
Por isso que ele é ambidestro, começou a escrever de trás pra frente. Tem umas coisas, a gente fez uma matéria uma vez, lembra?
Dez
peculiaridades de Hernanes. E uma delas era escovar os dentes com os pés. Que ele passou a fazer isso lá na... Acho que foi na China...
Deve tá cheio de cara agora.
Mas enfim, ele gostava de fazer umas coisas assim pra ativar o cérebro. Toca violão, fala mandarim.
Seis idiomas.
Tá aí então, Profeta. Já participou do nosso podcast uma vez aqui. Muito legal o papo com ele. Horas e horas batendo papo. Ele faz aquelas profecias dele que são interessantes. Obrigado aí, Profeta, também, por ter topado, né, já falar com a gente aqui uma vez. Então a gente agradece também por tudo que Profeta fez, mas...
E se você tinha informação privilegiada que achava que o Hernanes ia parar, acho que a Dragões da Reais...
Da Real,
também,
sim.
Porque tava com uma
Dragões
faixa maravilhosa, muito legal.
Eu pensei isso bem na hora.
Dragões,
alguém ali já sabia. Não fez da noite pro dia.
E muito
obrigado,
legal
Profeta.
A faixa, muito legal.
Foi mesmo. Então, eu não sei se aquela faixa ali, ela foi feita quando ele se despediu, quando ele saiu, né? Será que já não foi feita antes?
Ah, não sei.
Mas eu pensei a mesma coisa no estádio.
Visto. Olha que eu nunca sou frequentador, hein?
E eu ia ficar meio bravo ali se eu estivesse bem naquele lugar da Dragões ali, porque ficou um tempasso o negócio. Sério? O cara não viu. Não vi o jogo. É. Eu falei, pô... Mas enfim... Prazer, dê suas considerações finais aí, tem mais algo a declarar?
É bom demais estar aqui sempre, Edu. Acho que a consideração final vai em cima do Igor Gomes. Eu já falei algumas vezes aqui que eu li agora há pouco o livro do Guardiola. E no livro do Guardiola ele conta que quando ele chegou ao Bayern, ele pediu muito pro Ribéry ser protagonista, pro Ribéry gostar do gol, pro Ribéry atacar as linhas. Acho que o Igor passou um pouco por esse processo com o Senna. Acho que o Igor entendeu que ele tem que ser protagonista. Não dá mais pra ele ser aquele jogador que vai dar 3-4 passes por jogo e tudo bem. Ele tem que ser o cara que vai dar o carrinho, o cara que vai chegar dentro da área, que vai servir o Calera e que vai fazer o gol, como fez no último jogo da Sul-Americana fora, contra o Jorge Wilstermann, né? É. Então, acho que o Igor passou por um processo de protagonismo. E é legal a gente ver quando o jogador vai maturando, vai amadurecendo e vai se tornando protagonista de um elenco grande. Então, acho que fica esse toque final aí. É bom ver o processo de evolução das pessoas.
A gente vai lembrar disso quando ele estiver na Copa dos Estados Unidos.
Olha! Hoje ele tá cheio de profecias, hein? Tá ali profeta ali. Senna está fazendo o que Tele fez há 30 anos. Gostei de ver. Que podcast. É maravilhoso estar aqui.
É muito melhor.
Aqui é maravilhoso. Ao vivo, a gente vai voltar mais vezes aí com convidados, né? Vamos tentar trazer aí o Richarlison. Pô, o Richarlison é da casa. Agora a gente não trouxe o Rick nunca. Que já fez um baita de um podcast. Um dos mais legais que a gente já fez. Joana de Assis. Tava. Foi um baita de um podcast. Ele vai voltar agora mais pra falar do Tricolor e não da vida dele, né? Então vamos tentar fazer essa ponte aí nos próximos. Estaremos aí com o Richarlison. Beleza, amigos? Show demais esse podcast. Sempre ficamos felizes com a sua participação aqui, com os ouvintes, né? Você que está nos ouvindo aí. Continue com a gente no GE, no Sport TV, na Globo, que a gente vai trazer todas as informações do Tricolor. E a gente fica por aqui, porque o próximo é o podcast 200. Podcast especial aí, em 200
Bem
episódios já. Muita coisa. Beleza, amigos? Fico com aquele meu agradecimento, com um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!